Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Olá, viva início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com Luísa Amaro, intérprete e compositora pioneira da guitarra portuguesa, que acaba de editar a mais recente aventura deste instrumento ao largo do Mediterrâneo. Em Argos, a discípula de Carlos Paredes faz-se ao mar e simula a longa errância de Ulisses, descrita em Odisseia, poema épico da Grécia Antiga, escrito por Homero. Em Argos, Luísa Amaro é acompanhada pelo sempre fiel Clarice clarinetista Gonçalo Lopes, pelo pianista italiano Enrico Bindonci e pela cantora cipriota Kyriakola Konstantinou. Para além de António, Eustáquio, que imprime o seu guitulão durante a dúzia de minutos do improviso Cardais. Durante esta hora vamos então conhecer melhor Argos, o sucessor do álbum Mediterrâneos de 2009, e falar com Luís Amaro.
Μάγισσα μου γλυκιά.
Boa tarde, Luís Amaro. Este disco que acabou de lançar, Argos, eu posso considerá-lo uma espécie de continuidade ou uma outra faceta do disco Mediterrâneos que editou em 2009, porque ao fim e ao cabo é uma continuação de uma jornada pelo mar Mediterrâneo da guitarra portuguesa à procura do passado e do futuro, de elos de ligação entre a guitarra portuguesa e músicas do Mediterrâneo, com a única diferença de que neste disco não há percussão do Médio Oriente, do Irão, optou por abdicar da percussão, mas continua o clarinete baixo aqui muito bem presente, com a adição então do piano e da voz da cantora cipriota. Porque é que abdicou das percussões do Médio Oriente?
A viagem do Mediterrâneo, do disco dos Mediterrâneos, era um pouco a viagem no Maghreb, e então nessa altura fazia bastante sentido a percussão do Oriente, porque lhe dava aquele tempero necessário que ilustrava uma intenção de uma viagem. Quis mudar, porque senão poderia parecer que me estava a repetir, e achei que me sentiria bem nesta viagem pelo Mediterrâneo, mas também achei que não devia permanecer provavelmente ali naquela zona do Maghreb e inventar outra viagem, outro trajeto. Daí nasceu a hipótese de o fazer de outra maneira, mais naquele grande lago que é o Mediterrâneo e mais virada para a Grécia, para outra cultura. Porque também tem a ver, o outro CD, Os Mediterrâneos, surgiu muito daquela ideia que eu tenho e que tinha, que os povos se podem aproximar através da arte. Talvez seja a maneira mais sublime de nos ligar. E sentia que naquela altura, com o Irão, com todas as convulsões que se passavam, era uma forma de nos ligarmos através da linguagem musical. Agora, este CD surge também num período em que, e a ideia surgiu, num período muito crítico, não é? No fundo, dois povos, e de vários, não é só dois, mas realmente a Grécia, com tantos problemas, nós com tantos problemas, e andamos ali, abraçamos ali aquela parte daquele grande lago, e achei que seria interessante agora estabelecer essas pontes por essa outra civilização, tão antiga como quase como a nossa. É mais antiga a civilização grega, não é? Mas, de qualquer forma, há elos muito profundos de uma cultura muito antiga, muito rica, com um grande saber, e que parece que é posta, que é esquecida, porque há outros interesses.
Pronto, e neste disco, então, há também uma temática forte, digamos, de viagem, de acompanhar Ulisses, não é?
Foi surgindo. A ideia surgiu, a primeira ideia que me surgiu foi o Argos, o cão do Ulisses, que é o cão dos sem olhos.
O único que reconhece.
O único que o reconhece. Achei essa imagem muito bonita. E o título em si, o nome de Argos, achei um nome muito, muito inspirador. Que era também o seu companheiro, o Argos era o companheiro de viagem, sempre atento. E a partir daí é que eu fui criando a história, achei que também seria interessante, com tantos elos que nós temos em comum, se nós temos os Lusíadas, eles têm a Odisseia, por que não fazer essa linguagem? Temos depois, continua a ser uma guitarra, que é a guitarra portuguesa, que só nós é que a temos, que vai fazendo esse elo e vai dando e vai recebendo das culturas por onde passa. Passou muito da minha ideia por aí. E vai dando e vai recebendo das várias culturas. Daí a cantora cipriota foi uma sorte e foi uma felicidade ter encontrado a Quíria, porque ela traz a cultura grega, traz a cultura cipriota. Tenho o Enrico, que é italiano, portanto também estamos no mesmo, no mesmo, nos mesmos mares. E a guitarra acaba por funcionar, no fundo, como aquela caravela que vai dando. Foi uma imagem que me surgiu na altura e acho que é uma imagem bonita, que vai dando e vai recebendo. E é assim que devia ser.
Este encontro, então, entre o pianista italiano e a cantora cipriota sucedeu há 3 anos, penso eu, que foi em Itália.
Foi em 2011 que eu fui à Itália, sim. Exato. Eu fui tocar, na sequência do CD dos Mediterrâneos, fui tocar à Itália e conheci a Quíria Kula e pedi-lhe, percebi que ela cantava, e pedi-lhe se ela podia vocalizar uma das minhas músicas, e daí surgiu, ela naturalmente o fez, improvisou, e resultou muito bem. E então aí começámos a construir a hipótese de fazer um trabalho. O marido, sendo músico, Enrico, sendo músico, facilitou-me bastante a vida, porque podia trabalhar com a mulher aquelas que eram as minhas intenções musicais. Portanto, o CD foi-se construindo desde 2011.
Como é que um processo deste vai sendo gerido ao longo de 3 anos, muitas idas e voltas à Itália, ou eles a virem a Portugal? Como é que isso foi sucedendo?
Foi difícil, não é? Foi muito difícil, porque não há disponibilidade financeira para partirmos e regressarmos com a vontade e com a necessidade que é necessária, não é? Eles vieram cá algumas vezes, como eu digo, o Enrico, sendo músico, facilitou-me bastante e a ponte com a mulher. Eles vieram, logo em 2011 estiveram cá, ensaiámos, trocámos ideias. Depois eles voltou o Enrico, foram poucas as viagens. Voltou o Enrico, assentando já uma série de ideias. Entretanto, fui eu à Itália trabalhar com eles, concretizar o que nos parecia que estavam ainda, precisava ali de uns acertos, e depois eles vieram finalmente a Portugal para fechar o disco.
Maioritariamente as canções ou os temas, as composições que fazem parte deste Argos são da sua autoria. Quando as compôs com a preocupação de haver um piano e haver uma voz cipriota, grega, italiana?
Sim, tinha sempre isso a ideia. O disco é composto, como sabe, por 5 músicas instrumentais e 5 músicas cantadas. eu acho que é interessante fazer esta música de câmara, estes diálogos da guitarra com outros instrumentos, sem que um se sobreponha aos outros. Foi assim que eu aprendi no conservatório, quando nós temos as aulas de música de câmara. E acho que é uma linguagem interessante e diferente para a guitarra portuguesa. Dizia-me o Henrico que a guitarra portuguesa é um instrumento que se funde muito bem com todos os outros em palco. Ele tem um trabalho também com músicos, com música tradicional, e utiliza por vezes o alaúde árabe. E ele diz-me que o alaúde é um instrumento rei, e como tal seca tudo à volta, quando impõe-se de uma maneira muito forte. E ele diz que achou muito curiosa a sonoridade da guitarra, porque a sonoridade da guitarra se funde. Partindo daí, eu queria manter, como já disse, um pouco daquele sabor do Oriente, do Mediterrâneo, onde eu tinha estado e que gostei muito da viagem, e compus a pensar numa sonoridade que fosse ao encontro daquilo que me inspirava ou que ainda hoje me inspira, uma Grécia que eu não conheço ou um Chipre que eu não conheço. E então fui ao encontro de uma voz que também tem uma sonoridade muito, muito especial. As vogais, toda a forma de cantar de uma cantora grega é muito diferente de uma cantora portuguesa. Há sons que nós não temos. E consegui, felizmente consegui, alguns acertos feitos com o Henrico, não é? E o Henrico dizia que achava curioso como a voz da Quíria casava tão bem com as músicas que eu tinha composto para ela. Isso para mim foi uma alegria muito grande, não é? Porque houve essa preocupação.
Mas nunca ter estado na Grécia, não ter presenciado encontros ou de rempético, como é que absorve aquela cultura para depois, entretanto, se inspirar para compor? É um absorver através de audição de CDs?
Não. E bem, eu creio que o facto de ter feito os Mediterrâneos já me trouxe um outro mundo. O facto de me ter preocupado com a sonoridade da percussão do Oriente já me trouxe um outro mundo. Criou-me, pelo menos, uma experiência a partir da qual eu pude desenvolver para outro caminho, não é? Acho que foi essa a base. Agora, cada vez me convenço mais, com toda a franqueza, que há uma linha comum, há uma raiz comum em todos nós, que pode ser música popular. Eu acho que é mais até a música popular, que nós nos acabamos por nos encontrar. Acho francamente que há uma raiz comum que nos une a todos. Acho que felizmente eu tive uma intuição que me levou a conseguir ligar tudo isto da forma como eu estou. Quer dizer, como é que eu lhe vou dizer? No fundo, demonstrando isto que eu lhe estou a dizer através da música, não é? Mas estou convencida que há qualquer coisa que nos é superior ou que nós já nem nos lembramos e que está na nossa memória histórica, de povo em coletivo, que nos une. E talvez tenha sido isso, porque eu realmente não tenho nenhuma experiência das outras fórmulas musicais, não é? Thank you.
πατριαντά φιλένη μου στον αγαπητικό σου. Στην πόρτα μου με κρύψεις τον γαμό σου.
A Luísa Amaro tem formação clássica, de guitarra clássica, no conservatório. Não lhe seria mais cómodo compor com guitarra clássica? Ou atualmente o que faz sentido para si é sempre compor com a guitarra portuguesa?
Talvez fosse. O facto de conhecer muito bem a guitarra clássica, essa trato-a por tu, esta estou sempre a descobri-la. Mas eu acho que a guitarra portuguesa tem a sua linguagem, como nós temos a nossa voz, não é? O nosso timbre, seja o que for. E a guitarra portuguesa tem uma linguagem. E eu, dentro daquilo que posso, que sei ou que vou tentando descobrir, tem que ser uma guitarra portuguesa, porque é ela que está a falar. Porque senão acabava por parecer que era uma viola, mas tocada em guitarra. Então ficava ali uma coisa, na minha opinião, um bocado estranha.
Nesta sua aventura com vários ensembles, quartetos que exploram a música do Mediterrâneo, há aqui quase uma figura omnipresente, então, que é o Gonçalo Lopes. Porque é que continua sempre a contar com ele? Faz falta aquele baixo, aquele clarinete baixo, aquela sonoridade? É algo que não encontra noutros instrumentos, é isso?
Sim, primeiro gosto muito e admiro muito o Gonçalo Lopes, mas acho que é um excelente clarinetista, uma pessoa de uma descrição extrema. E ele transporta isso para o som do seu clarinete. O clarinete aí dá-me surgiu a ideia do clarinete também no início com os Mediterrâneos para que tudo fosse diferente nos Mediterrâneos, não ser o acompanhamento da viola como costuma ser. E o ter ido buscar o Gonçalo Foi uma ideia muito feliz e que ficou, e acho que ele dá aquele baixo contínuo, perfeito, discreto, mas muito, muito. Ele está presente, é emotivo, não deixa de o ser, não está ali por estar, e cria-me um conforto musical que me agrada, não é? E que também tenho vindo a verificar que as pessoas estimam muito e refletem-me quando falam comigo muito de um prazer grande de ouvir aquele colo que transmite o clarinete baixo. Por isso, vou tentar manter sempre o clarinete. É um elemento unificador, porque dialoga com todos sem nunca se sobrepor.
Mais uma vez, fala na importância de instrumentos não se sobreporem aos outros. Daí, para si, não evitar fazer um acompanhamento com uma guitarra ou com um alaúde, será isso?
Fazer acompanhamento, sim, porque se eu fizesse acompanhamento com uma guitarra, se eu fizesse o acompanhamento à guitarra, como se diz, acabava por poder parecer que soaria a fado. Ora, é outra linguagem que eu pretendo, não é? Portanto, e é muito difícil conseguir isso na medida em quando se vê uma guitarra e se tem uma cantora, imediatamente se vai pensar que vai haver fado. Por conseguinte, tem que haver um cuidado muito grande na linguagem que se cria para a guitarra. E sempre foi isso uma coisa que eu tive presente enquanto trabalhava. Há espaço para todos, a guitarra tem o seu espaço quando toca, quando está a dialogar com a voz, para que nunca pareça que está a acompanhar a voz, como fado, porque isto é outra coisa, não é? É a minha via.
Thank you. Neste disco, é um disco feito também com muitos improvisos, e há um tema que se destaca aqui pela longa duração, 11 minutos e 26, que é o Cardais, que penso eu que era um tema que usavam, era um instrumental que usavam para desenvolver o improviso, e que acaba aqui por ganhar contornos de música de Salento, de música do Sul, de Itália. É exatamente isso que aconteceu.
Esta música tem uma grande história. Por acaso é uma história curiosa. Primeiro, lembrando que nessa peça está o António Eustáquio, que também esteve comigo no CD dos Mediterrâneos.
Quis manter... Em Guitulão, não é?
Em Guitulão, em Guitulão. O António Eustáquio é um grande amigo e é um excelente músico também, como todos os outros, com a característica de ser um extraordinário improvisador. Com os Mediterrâneos, a música... estava criada, era os Cardais, foi uma música que eu fiz para homenagear o convento dos Cardais, na medida que era um local onde nós podíamos ensaiar, sempre nos abriram as portas para ensaiar. Naquela altura, como tinha a percussão, tinha que ser num espaço onde não perturbássemos vizinhos, não é? E o convento dos Cardais foram fantásticos, as irmãs, porque nos abriram sempre a porta. Eu achei que devia prestar homenagem e criei essa música. Mas a música foi muito feita quase no final do CD. Portanto, quando nós fazemos a apresentação do CD, nós não tínhamos uma música, um encore. Eu disse, olha, vamos tocar os Cardais, que o António está aqui, improvisa muito bem. Há ali um momento de abertura grande. E estava sempre, foi uma música sempre em aberto, desce para o que desce. Quando eu vou tocar a Itália, eles pediram uma música, se podíamos partilhar alguma música com um grupo que lá estava, que eu depois lhe posso dizer o nome, que agora não sei o nome da música, do grupo, é um nome estranho, e eles perguntaram-me se eu não podia tocar com eles, e uma música, assim, olha, eu tenho uma música extraordinária, porque dá muito bem para improvisar, sabia eu da experiência com o António Eustáquio, e eles começam a tocar, eu começo a tocar a música com o Gonçalo, e eles começam a improvisar, mas a Maria começa a cantar uma melodia, e eu pensei, isto é extraordinário, até o que é que eu faço, não é? Depois eles, a rir e a sorrir, contaram-me que há uma parte, que foi a parte que a Maria cantou, que correspondia a uma música profana, meia sagrada, meia profana, que era utilizada na Madonna de Picciano para levar o andor. E era assim que era utilizada. Bem, e é curioso como é que eu... tenho um pouco de música que lembrava esse tema. Aí está outra coisa, não é? Uma música que eu fiz, que é quase um vira, não é? Que é uma coisa muito simples, que depois tem uma ligação a uma música italiana do sul de Itália, na zona de Puglia. Estas ligações que nós, sem saber, podemos lá chegar.
Se calhar são ligações já com 500, 600, 1000 anos.
É extraordinário, não é? Isso é que eu achei extraordinário. Achei interessante a ideia de poder assumir isso no CD, e então aí pedi à Quíria para cantar a Madonna de Picciano. Foi uma trabalheira para encontrar a letra, para ela ter também a música original, mas então aí assumimos essa parte da Madonna. Portanto, é a ligação daquilo que eu fiz, que era os Cardais, com a Madonna. E ponho o António Eustáquio outra vez... connosco, a tocar connosco, porque ele é muito enriquecedor quando faz os seus improvisos. E disse ao António, ele tinha estado no outro CD, vai estar outra vez e vais improvisar, vamos fazer aquela parte e depois tu entras na parte do improviso. E ficou depois um momento muito alegre, quase a explosão de alegria num CD que é muito introspectivo, direi, não é? E aquele é uma música, daí ser também os 12 minutos, não sei qual é a duração agora assim, mas que é muito grande, precisamente porque tem todo esse improviso.
E é, digamos, o tema mais italiano deste CD.
É.
Exatamente. Mas sendo aquela música de Puglia muito percussiva, que eles também fazem festivais com portanto, há a tarantela e a pisica, tem sempre percussão, não quis neste tema também trazer, por exemplo, o Baltasar Molina para acrescentar aqui a percussão neste tema, ou teria que mesmo que ser assim em quarteto, não é?
Eu acho que teria que ser assim. Nós pusemos a hipótese de colocar a percussão, mas isso iria depois causar outros problemas de estúdio, depois de tocar ao vivo, de maneira que nós tivemos que simplificar, porque Exato. Não há condições financeiras, isto foi tudo feito com condições financeiras reduzidas, não é? Portanto, tivemos mesmo que simplificar. E acaba por fazer mais unidade, estando as pessoas como estão, não é?
este disco acaba então com a Penélope, que é um tema curtinho, com menos de 3 minutos, que é, digamos, o epílogo, que é o encontro de Ulisses com a sua amada,
com a
não
sua
é?
Amada.
Mas é um encontro breve.
É um pouco, sabe que nos Mediterrâneos eu fechei com o Jardim da Sereia e ficou bonito. Ao vivo nós fechamos com os Cardais, porque é uma música exuberante para cima, não é? Como se diz. Neste caso achei bonito fechar, que se abre com o amor incondicional do Argos pelo dono. Achei que era bonito fechar com o amor de duas pessoas. E daí ter fechado com a Penélope, que, claro, era a mulher do Ulisses. Uhum. E é a síntese de tudo, não é?
Exato. Este quarteto irá, depois de ter apresentado este disco no Museu do Oriente, terá a oportunidade de o apresentar noutros palcos, não só em Portugal, como num circuito europeu, ou pelo menos italiano, grego, cipriota.
Sim, nós estamos a pensar na Itália e em Chipre. Mas claro, o CD saiu agora, está tudo em mutação, são eleições, foi tudo, portanto, tudo o que era preciso fazer para este ano já não se fez. Estamos a trabalhar para o ano que vem. Entretanto, o facto de eles viverem em Itália dificulta a possibilidade de, em qualquer altura, podermos fazer aqui os concertos. Nós vamos estar em Tavira, depois em setembro, vamos estar em Tavira no Festival do Mediterrâneo, que tem a ver com a dieta do Mediterrâneo e onde faz todo o sentido este ensemble. Portanto, aí já vai outra vez reabrir o processo dos espetáculos, mas tem que ser tudo muito bem trabalhado de forma a trazê-los cá, não é? E juntar uma série de concertos para os poder ter cá. Pois, e a festa do Avante, vamos estar na festa do Avante, vai ser Tavira, é Tavira, não é? O concerto. E depois ainda estamos a tentar organizar, depois eles vão de cá vir em outubro ou novembro para ir ao Porto, mas vamos tentar fazer Porto e Coimbra, porque lá temos que sempre.
Vamos tentar fazer mais 4 concertos, tem que se juntar.
É o problema é tentar juntá-los, porque eles ainda por cima, como foram pais e têm o Marcos pequenino, a Quiria não quer estar muito tempo longe do filho, portanto é tentar maximizar o máximo, maximizar as hipóteses de a ter cá e depois ela regressar para junto do Marcos.
E não pensa numa próxima aventura com a sua guitarra portuguesa, com outras aventuras, com outras descobertas de outras músicas no Mediterrâneo, ou agora há que cristalizar este Argos?
Agora há que deixar assentar um pouco o Argos, porque quando em 2000, quando eu fiz os Mediterrâneos, eu não fazia ideia do que ia fazer a seguir. Toda a gente me perguntava. Como digo, tive a sorte em 2011 de conhecer a Quíria e de pensar numa nova viagem, e fazia sentido. Portanto, agora vamos ver, porque depois tenho que se fazer outra vez novas composições. Todo o meu processo é sempre o voltar ao início. É quase fechar, ir ao fundo e depois renascer. É sempre o meu processo, que é um processo, não é só doloroso, como é difícil e trabalhoso, não é muito. Portanto, agora ainda quero sentir um pouco mais e talvez de repente me surja outra ideia. Itália tem muito da tarantela, que é algo que eu não estou muito virada para as tarantelas. Até porque há muita coisa à volta disso. Portanto, tem que ser uma coisa, novamente, tem que ser uma coisa muito original. E isso, não sei.
Muito obrigado, então.
Muito obrigada também. Isso
É o
nunca.
final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos Luísa Amaro, ela que editou recentemente o álbum Argos, uma nova aventura à beira do Mediterrâneo, depois do álbum Mediterrâneos, lançado em 2009. E vamos terminar com o encontro de Ulisses e Penélope, com o tema que fecha o álbum Argos, chama-se simplesmente Penélope. É tudo por hoje, até à próxima.